estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a vereadora Carmen Inocente, que é presidente da Comissão da Saúde da Câmara Municipal de Maringá. Vereadora, bom dia, obrigada por vir aqui ao estúdio.
Bom dia, Luciana. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de nós estarmos levando, né, o que nós fizemos em relação à saúde no município de Maringá.
Então, a gente gostaria de saber primeiro, né, quando que começou o trabalho da comissão, o que, que vocês fizeram até agora?
Tá. A comissão, o trabalho, ele iniciou em março do ano passado e nós trabalhamos aí durante um ano, visitamos diversas unidades de saúde, unidades de pronto atendimento, SISA-MUSEP, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, né, que atendem as consultas especializadas, exames, procedimentos especializados. Nós visitamos todos esses locais, junto com os 5 vereadores, né, que fazem parte da comissão, o vereador Tenente Edson, o vereador Chico Caiana, vereador Humberto Henrique e vereador Dr. Manuel Sobrinho. Então, nós fizemos este trabalho, acompanhamos, né, junto à Secretaria de Saúde, ouvimos vários servidores, diretores, que nos trouxeram informações para embasar esse trabalho, esse relatório que nós apresentamos.
Bom, sobre vocês estão apresentando vários requerimentos, vários projetos de lei aí que estão tratando da saúde, né? Inclusive, essa semana, a exigência e a obrigatoriedade de guardas municipais nas unidades de saúde, né? Isso já é um resultado do trabalho da comissão?
Exatamente. Nós fizemos aí diversas recomendações em todas as áreas, né? Na atenção especializada, na atenção básica, nos núcleos de apoio à saúde da família, nas unidades de pronto atendimento. Então, isso vem de todo um trabalho que nós fizemos e aí disso, de todas as recomendações, agora nós estamos entrando com os projetos para que o executivo, né, possa aí sancionar e fazer realmente valer o trabalho que nós desenvolvemos.
Bom, guardas municipais em todas as unidades de saúde, isso é possível?
Nós conversamos, na verdade, nós solicitamos que fosse nas 24 horas, nas unidades de pronto atendimento e nos serviços 24 horas. Né? Por quê? Porque nós detectamos que realmente existe um problema muito sério nas unidades de pronto atendimento. Né? Não existe um acompanhamento, as pessoas entram e saem, ninguém vê. E os guardas hoje que tem, eles cuidam da questão patrimonial, né? E não acompanham, não fiscalizam. E a gente sabe de muitos furtos que acontecem, né? Nós tivemos inclusive furtos de micro-ondas, celulares. Infelizmente, as pessoas entram e saem e ninguém vê. Então, nós solicitamos que fosse que mantém os guardas 24 horas nas unidades 24 horas, né? Porque realmente é essa preocupação que nós temos.
Bom, em relação à estrutura das unidades de saúde, né, a comissão chegou a uma conclusão. Recentemente a gente conversou com uma funcionária da UPA num dia de chuva e ela relatou para a gente que estava tinha goteira na UPA.
Infelizmente, esse é um problema que a gente enfrenta aí, que a gente acompanha em várias unidades de saúde, né, em vários próprios públicos, né? Mas o que o município apresenta, né? Hoje a estrutura das unidades, elas seguem uma estrutura de acordo com o Ministério da Saúde, né? E, então, assim, a gente encaminhou, inclusive, uma recomendação, nós encaminhamos ao Executivo, de uma equipe própria de manutenção, principalmente na área da saúde, para que possa, com urgência, poder resolver esses problemas que acontecem, que infelizmente, né, acomete aí as unidades, principalmente, e a unidade de pronto atendimento, né, que é um serviço 24 horas e que atende as questões de urgência e emergência.
Então, foi feita uma recomendação?
Foi feito, está no relatório.
Uhum. Sobre as consultas especializadas, também houve alguma recomendação, algum projeto de lei se originou a partir desse estudo?
Ainda não, né? Nós encaminhamos aí para o Executivo o relatório e estamos aguardando a devolutiva, né, em relação a isso. Sabemos, conversamos com o secretário de Saúde e ele dividiu aí esse relatório em curto, médio e longo prazo, o cumprimento dessas recomendações. Eles gostaram muito, né, do resultado. do relatório, e só que ainda não chegou até a gente, né? Não chegou até os vereadores, mas eu tenho conhecimento e fico muito satisfeita, porque eu estou acompanhando esse trabalho junto à Secretaria de Saúde. Eu sei que diversas ações já estão sendo feitas em relação às filas de espera de consultas especializadas. Uma delas, né, eles se reuniram com todos os diretores das unidades de saúde e solicitaram uma reavaliação da fila até 1º de setembro. Então, todas as unidades terão uma fila reavaliada e a gente acredita, Luciana, que essa fila ela é virtual. Infelizmente, hoje ela está em torno de 30 mil pessoas aguardando na fila, mas 80% dos encaminhamentos, né, que teriam que ser resolvidos nas unidades de saúde não estão sendo resolvidos. Por isso também nós fizemos uma recomendação em relação à atenção básica, porque essas doenças, essas patologias, elas têm que ser resolvidas na unidade de saúde, como por exemplo uma diabetes. Então tem uma fila hoje imensa de pacientes para endocrinologia e a maioria desses pacientes poderiam estar sendo acompanhados nas unidades de saúde. Nós temos grupos de hipertensão diabético, né? Então isso não se justifica. O que nós solicitamos já está sendo feito, eles estão reavaliando a fila, entrando em contato com todos os usuários e aqueles casos, né, em que existem as dúvidas, estão passando por avaliação médica na unidade de saúde. Então, essa fila, a gente acredita que pelo menos 1º de setembro, 40% esteja fora da fila e acompanhado.
Mas significa que aquele paciente que quer, que está ali na fila para se consultar com o endocrinologista, ele não precisa dessa consulta? Eu não entendi. Como assim?
A maioria não. Porque existe hoje núcleos de apoio, né, que é o NASF, Núcleo de Apoio de Atenção da Equipe de Saúde da Família. São profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, então assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Por exemplo, um paciente que tem uma diabetes, ele pode ser acompanhado pelo nutricionista.
Mas não foram eles mesmos graves. Não foi a própria NASF que encaminhou esse paciente para consulta especializada?
Não. Acaba o que eu te falei. Acaba essa falta de resolutividade na unidade. É isso que tem que ter. O envolvimento.
O paciente sente que não teve uma resolutividade, daí procura a unidade, quer se consultar com o endocrinologista?
Às vezes, é a pedido do paciente, mas às vezes, né, esse trabalho que tem que ser feito na unidade, ele não está sendo feito. Né? Então, esse paciente está numa fila e pode ser acompanhado, porque são pacientes que tomam medicação, né, segundo os endocrinologistas, que a gente conversou também, aqueles pacientes insulino-dependentes, que tomam insulina mensalmente, né, esses têm que ser acompanhados. Aqueles que tomam medicação, somente a medicação, ele não precisa estar indo para um endócrino, ele pode ser acompanhado pelo clínico. O clínico tem a obrigação, né, e ele tem realmente a capacitação para estar trabalhando com esses pacientes. E o nutricionista, né, que atende na unidade, também pode estar fazendo um trabalho, um grupo, né, de apoio a esses pacientes. Então, o que a gente vê é isso, né, que falta esse tipo de trabalho nas unidades. E a gente está acompanhando, a gente está vendo que isso já está acontecendo.
E o que faz parte do médio prazo, que a secretaria determinou como médio prazo, longo prazo, que outras medidas fazem parte, então, dessa divisão?
Então, nós ainda não recebemos, nós não tivemos ainda essa devolutiva, né, para saber o que eles têm aí, né, a questão financeira, que não entra no orçamento. Então, isso a gente ainda não recebeu, né, acreditamos que até o final, pelo menos o que nos passaram aí, é que até o final de setembro esse relatório estaria retornando à Câmara, para que a gente possa ver. Mas, assim, de antemão, já posso te afirmar que as consultas especializadas, que é um grande gargalo na saúde pública, já está sendo tomado providências urgentes. Então, assim, a gente já fica satisfeita, porque a gente sabe que muitas providências já estão se encaminhando.
O que mais a Comissão de Saúde tratou? A jornada dos médicos, por exemplo?
O que foi tratado em relação, por exemplo, às unidades de pronto atendimento? Existe um acúmulo, né, de pacientes nas unidades, e na unidade, por exemplo, do Zona Norte, faltavam funcionários, a gente descobriu que faltavam funcionários, eles já foram repostos. Então, assim, a gente percebe que a Secretaria de Saúde realmente está empenhada em estar melhorando, né? A hora plantão do médico, existia também uma insatisfação por parte deles, e já vem sendo um estudo aí feito, tá, em relação a isso, porque a maioria das cidades aí da redondeza paga um valor diferenciado, Maringá estava bem abaixo desse valor, e então já tem um estudo para que possa, né, aumentar esse valor, né, e trazer maior satisfação, maior motivação dos médicos nas unidades, em relação às unidades de pronto atendimento. Na atenção básica foi isso que eu te falei, maior envolvimento, padronização, normatização de muitos trabalhos, de muitos grupos, né, por exemplo, dos núcleos de apoio, do NASF, que é o grupo que apoia o Programa Saúde da Família. Né, nós solicitamos também uma equipe de auditoria interna, né, em todos os serviços. Em todos os serviços, inclusive no SISAMUSEP, né, que é o que
mas
atende.
Mas ele já não tem uma auditoria?
Não, o que tem hoje é uma auditoria, a Secretaria de Saúde tem uma auditoria, tá, dos prestadores de serviços, e não uma auditoria dos servidores, né, dos serviços que são feitos à comunidade. Porque o que a gente quer? A gente quer um bom atendimento, um atendimento de qualidade, um atendimento digno para a nossa população. Né? Então, assim, a gente quer que realmente, foi isso que nós sugerimos, recomendamos, e o secretário já está também tomando providência, já está, pelo que ele comentou comigo, né, já está trabalhando essa comissão para que possa fazer realmente um trabalho bem interessante, né, nas unidades, na Secretaria de Saúde, no SISAMUSEP, nas unidades de pronto atendimento. Então, isso é um acompanhamento, né, por parte de uma equipe, né, para ver se os serviços estão sendo feitos realmente, para ver o que está faltando. Né? Outra coisa que nós sugerimos também foi uma ouvidoria específica na área da saúde. Né? E também o secretário está, pelo que eu estou acompanhando, ele também já está tomando posicionamento em relação a isso.
A senhora é servidora da área da saúde, né? Então está acompanhando isso de perto.
De perto, né? E assim, estou muito satisfeita realmente, porque eu sei que as coisas estão caminhando, Luciana.
Uhum. Bom, a senhora falou aqui também que a hora plantão deve ser... Vocês recomendam um aumento de pagamento da hora plantão?
Exatamente. Nós já recomendamos aqui, né, no relatório, e eles já estão fazendo um estudo aí em relação a isso.
Que é baixa, a remuneração é pequena?
Em torno de R$60 a hora e na redondeza em torno de 80.
A gente, inclusive, vê cidades aí com dificuldades para contratar médicos, porque existe essa até uma disputa entre as cidades, né? Quem paga mais, né? Quem paga mais consegue os médicos para si, né? Daí, então tem isso, existe isso?
Existe isso. Uma outra coisa também que a gente sugeriu foi um aumento na tabela de procedimentos, que infelizmente a gente tem uma tabela aí, a nível nacional, que é bem pequena, né? Que isso a gente sempre comenta, né? R$10 uma consulta é impraticável, nossa, né? Mesmo. Infelizmente a gente não tem profissionais, e por isso também, Luciana, que a gente tem uma fila de espera muito grande, né? Porque nós não temos profissionais especialistas que queiram trabalhar por R$10, né? Fazer uma consulta R$10, né? Existem procedimentos, existem exames laboratoriais, são R$3. Uma sessão de fisioterapia, ela custa R$5,50. Então, fica difícil você exigir, né, de muitos prestadores, de muitos...
Essa tabela quem determina? É o SUS?
É o SUS. É o Ministério, é uma tabela do Ministério da Saúde.
O município pode aumentar esse valor por conta própria? Como é que funciona?
Existe essa recomendação do Ministério, mas nada impeça, e foi isso que nós sugerimos, né, esse aumento da tabela. E também, né, já tenho conhecimento que em algumas especialidades, o SISAMUSEP já aumentou o valor. Né? Então, assim, por isso que a gente fica satisfeito, porque realmente eles estão tomando providência. Então, tem algumas especialidades que já, né, estamos conseguindo alguns profissionais, está aumentando o número de profissionais, porque o valor realmente já está sendo alterado. Inclusive, nós sugerimos também aqui. Né? Então, talvez a gente consiga também adesão aí de vários profissionais especialistas.
E aquele projeto das senhas nas unidades de saúde?
Então, o projeto foi encaminhado para o Executivo, né? Ele foi aprovado, a gente está aguardando aí o prefeito sancionar a lei, e que é bastante interessante também, né?
Que é para o controle do atendimento, né?
É uma segurança para o usuário, né? E tanto para o município também, né? É uma segurança e uma forma de você poder acompanhar e, né, tanto o usuário quanto o gestor aí acompanhar o atendimento, né?
Bom, e a Comissão da Saúde continua reunida em atividade? Como é que é o trabalho a partir de agora, daqui para frente?
Então, nós estamos aguardando o relatório, né, esse retorno. E a partir daí, né, assim, a gente já vai... Nós estamos acompanhando, estamos fazendo agora, né, esses projetos. E realmente a gente agradece todos os vereadores, né, de estarem aí votando a favor. E nós temos outros também, né, um pronto, por exemplo, a gente tem aí também um pronto atendimento odontológico, que a gente quer, né, mas não seria assim, como uma unidade de pronto atendimento, seria uma referência, né, porque hoje nós temos na saúde, o atendimento odontológico, ele funciona muito bom, é muito bom o atendimento, né, então a gente não quer que realmente desestruturar o que já funciona, a gente quer, assim, somente nos finais de semana, alguém que fique de referência para aqueles casos que, de infelizmente, de emergência, acabam ficando sem o atendimento. Então é o próximo projeto que a gente vai entrar. Né? Ambulatório de ortopedia também nós vamos estar entrando no Hospital Municipal, que isso é uma reivindicação de todos os representantes dos hospitais de Maringá, né? Para poder a gente também poder aliviar, né? O Hospital Universitário e os outros hospitais, a gente poderia estar assim, implantando um ambulatório no Hospital Municipal para atender os pacientes de média e baixa complexidade. Esse também é um outro projeto que a gente vai estar entrando. Então, assim, nós, da comissão, estamos entrando com os projetos, aguardando o retorno e temos certeza que a gente vai ter muita coisa boa para a nossa população, que é isso que a gente precisa.
Tá ok. Muito obrigada pela entrevista, por vir aqui ao estúdio falar com a gente. Vereadora Carmen Inocente, obrigada, um bom dia.
Luciana, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, que é isso que a gente quer, levar, né, a nossa população, o que nós estamos fazendo, né, e que o prefeito aí também está acatando o nosso relatório e já está fazendo. Então, daqui assim, eu acredito que mais uns 30, 40 dias nós já vamos ter novidades que vai surtir efeito e a população vai estar agradecendo, né, porque o que a gente quer realmente é um atendimento de qualidade.
Tá ok, muito obrigada, bom dia, bom final de semana. Agora, 11h23, conversamos com a vereadora Carmen Inocente, presidente da Comissão da Saúde da Câmara Municipal de Maringá, falando aí sobre os trabalhos da comissão.